Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberto a terceira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Zuma Sinello que faça a leitura da Bíblia, Salmos 23, versículos do 1 ao 6. Deus, o nosso pastor.
Muito bom dia a todos. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me dirige. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua vontade é o teu amor. Ficarão comigo enquanto eu viver. Na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém.
Parabéns pela leitura, lindo salmo. Solicito então a vereadora Márcia Fubagalli que faça a leitura da ata.
Primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 2 de 2024. Aos 8 dias do mês de fevereiro de 2024, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a segunda reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, presidente; Joalcei Alves Gonçalves, vice-presidente; Zulma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Clemente da Silva Correa; Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Kleinubin. Deixaram de comparecer à reunião os vereadores Márcia Pedrazzi Fumagalli, primeira secretária, conforme decreto número 109/2024, e José Carlos Barbosa Zácaro. Às 10 horas e 11 minutos, o presidente Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Carlos Delgado que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Efésios 1, versículos 15 a 21, oração de agradecimento. Iniciando os trabalhos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Zulma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Ato contínuo, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Zulma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura do documento que deu origem à tribuna na reunião do senhor Leoni Samuel Echeverri para explanar sobre os 80 anos da Sociedade Espírita Paz em Jesus. A reunião foi interrompida para um registro fotográfico. Retomada a reunião, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Zulma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 42 a 46 de 2024, protocolados sob os números 149, 150, 155, 156 e 157/2024/LEGE. Requerimentos verbais de autoria dos vereadores José Clemente, bancada do PDT, e Marcelo Lemos, pela cedência da bancada do União Brasil. Indicação número 6 de 2024. Protocolada sobre o número 154/2024/LEGE e moções número 53 a 56/2024, protocoladas sob os números 148, 151, 153, 160/2023/LEG. Registra-se que o requerimento verbal deve ser convalidado até às 9 horas do dia 9 de fevereiro do corrente, no setor de protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Dando continuidade, o presidente, Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Zulma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 24, protocolado sob o número 158/2024/LEG. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 25, protocolado sob o número 159/2024/LEG. Correspondências expedidas a diversos. Expedido o ofício número 01/2024, da Comissão de Serviços Municipais. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedido o ofício número 14/2024 e autógrafos números 6 e 7. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. O período das comunicações foi usado pelo vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho e José Clemente da Silva Correa. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 33 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 8 dias do mês de fevereiro de 2024. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. A ata está em discussão. Passamos à votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Conforme requerimento número 38, do vereador Marcelo Lemos, participa da reunião o vice-presidente da ERGS, Fábio Cioca, para falar sobre criação dos corredores bioceânicos e rotas da integração. Feita a leitura, senhor.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário. Quem nos acompanha através das redes e da transmissão da Câmara. Bem com o plenário, meus queridos parceiros de Visão de Mundo, Matheus, Bruno, e em especial os integrantes do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, aqui o professor Alexandre. Também friso a presença da assessoria e em especial do vice-presidente Fábio Cioca, que é hoje um dos maiores entendidos no Brasil no que tange à legislação e à burocracia das regiões de fronteira. Hoje, em específico, nós convidamos o Cioca, agradeço muito ter aceito o nosso convite, para tratar sobre a criação dos corredores bioceânicos e rotas de integração. É sabido que o comércio exterior é um dos pilares econômicos do município de Uruguaiana. Hoje, com a relação que nós temos, não só com os países vizinhos, mas também com o Centro Pulsante Econômico Nacional, o comércio exterior contribui com uma fatia significativa da geração de empregos, do PIB e da arrecadação dos tributos municipais. Então, nada mais necessário do que estarmos sempre em contato com a categoria e trocando subsídios, trocando temas, para que nós possamos seguir progredindo. Agradeço a aprovação do plenário e, sem mais delongas, acho que é a manifestação do presidente Cioca.
A tribuna está à disposição. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer ao vereador Marcelo Lemos pelo convite para estarmos aqui mais uma vez debatendo um assunto que já discutimos aqui nesse plenário, e ele não vai ser novidade para todos nós. Parabenizar pelo trabalho o Bispo Padovan, lhe agradecer também, né, por estarmos aqui, cumprimentando o senhor como chefe do Legislativo Municipal, cumprimento a todos os vereadores dessa casa. Bom, acho que vamos ser um pouco objetivos. Nós temos acompanhado muito o movimento do comércio exterior brasileiro. O que nos surpreendeu agora, no mês de janeiro, foi uma notícia que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela se enganjou com um projeto que se chama PAC da Integração, Rotas da Integração da América do Sul. O que significa esse projeto? É um megaprojeto que ele vai contemplar os corredores bioceânicos, que nós debatemos aqui em outras oportunidades. Corredores bioceânicos são rotas de tráfego de mercadoria que liga o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Também debatemos aqui em outras oportunidades a importância do fortalecimento da regionalização. Por quê? É importante fazermos uma timeline, uma linha do tempo, de todos os acontecimentos a nível global. Desde o advento da pandemia, guerra comercial, Estados Unidos-China, obstrução do canal de Suez, novo confinamento na China. Depois nós tivemos a questão da guerra Rússia e Ucrânia. Tivemos agora esse conflito da faixa de Gaza e os ataques no Mar Vermelho. Também trazendo a grande seca no canal do Panamá hoje, que é abastecido por algumas comportas de água doce, que hoje está dificultando bastante a trafegabilidade das embarcações que fazem esse cruze entre os oceanos. Esse projeto Corredores Bioceânicos, ele já existe há bastante tempo, é um projeto mega ambicioso, que ele diminuiria em 17 dias as rotas comerciais do Oceano Atlântico com o Pacífico para escoamento de mercadorias com a Ásia, que é o nosso principal parceiro comercial hoje. E ficou parado. Nós temos aí algumas partes dos corredores que estão totalmente parados, e a ministra Simone Tebet, ela, vendo a necessidade do fortalecimento regional, vendo o problema global nas rupturas das cadeias globais de valor, com as dificuldades de logística que nós estamos tendo, ela em dezembro fez o lançamento na cúpula do Mercosul, com todos os países e os presidentes do Mercosul. São 11 bilhões de dólares, cerca de 50 bilhões de reais, serão verbas destinadas de algumas entidades multilaterais, alguns bancos multilaterais internacionais, como Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, o CAF, o FUNPLATA, e entra também o BNDES. Ela agora, no mês de janeiro, ela fez reunião com vários ministros do governo federal para fazer as reuniões e o lançamento e mostrar a importância desse megaprojeto que é o Rotas da Integração. O que nos preocupa? Nos preocupa porque nós não vimos nenhum movimento nosso aqui da região acerca do assunto. Por isso que trazemos aqui esse assunto, vereador Padovan, o senhor que apresenta a Câmara, temos aí algumas reuniões, tivemos principalmente uma reunião de uma comissão parlamentar do desenvolvimento do município, que ela está inserida no comércio exterior. Tivemos audiências públicas para falar sobre infraestrutura, 290, ponte internacional, entre outros aspectos que vem prejudicando bastante o nosso comércio exterior do município de Uruguaiana e da região da fronteira oeste. Sabemos que temos uma ponte do rio Ibicuí datada de 1888, temos hoje uma 290 que ela está prevista na ata de Copacabana, assinada pelo então presidente em 2004, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente da Argentina, Néstor Kirchner, que até o presente momento não foi realizada a duplicação da 290. Essa ata de Copacabana, ela contempla lá a autoestrada do Mercosul, que ligaria São Paulo a Buenos Aires, duplicada. Todas as outras, os outros pontos da estrada estão duplicados, menos a 290. Nós sabemos que pode ser um sonho a duplicação da 290, mas eu acho que uma terceira via, luta por uma terceira via em muitos pontos, ela é necessária. Eu vim ontem e cheguei de madrugada de Foz do Iguaçu. Nós temos ali Poçada, Foz do Iguaçu. O que não é terceira pista é duplicado. Aquela ali é uma rota importante de escoamento de mercadorias ali, das nossas artérias econômicas do Mercosul. Argentina é nosso terceiro principal parceiro comercial. Paraguai tem crescido. Foz do Iguaçu é um canteiro de obras, um verdadeiro canteiro de obras. Sairá um novo porto seco rodoviário em Foz do Iguaçu, com capacidade para 1.400 caminhões. Nós temos Dionísio Cerqueira, que também tem um novo porto seco. Temos uma guerra fiscal que já foi discutida aqui nessa tribuna entre os estados da federação. Através do Pacto Federativo, você tem autonomia. Sabemos que Santa Catarina e Paraná estão dando benefício fiscal de ICMS. Tivemos um grande problema agora pelo colapso do porto seco de Dionísio Cerqueira, que tem capacidade para 260 caminhões, vereador Clemente, e não suportou o redirecionamento de mercadorias para aquele ponto. Vai sair um decreto entre hoje e amanhã que vai prorrogar por 90 dias o ingresso desses caminhões obrigatoriamente por lá, para gozar do benefício fiscal, que já tínhamos discutido aqui nessa tribuna. Mas o que nos preocupa hoje é a nossa cadência lenta, vereador Padovan. O vereador Marcelo Lemos nos procurou, tivemos no Executivo Municipal com o prefeito Rony Mello, o vereador Delgado estava junto. Não temos ações efetivas para trabalharmos o desenvolvimento econômico através do comércio exterior. Essa é a nossa sensação. Eu estou aqui como um cidadão, estou aqui como um líder de categoria, represento duas entidades, sou presidente da Câmara Empresarial Argentina, Brasileiro e Estado do Rio Grande do Sul, sou vice-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul. Não tenho finalidade política nenhuma de estar aqui na tribuna, já deixo claro. A minha preocupação é com o desenvolvimento econômico de Uruguaiana e da nossa região. Estamos perdendo espaço. Volto a ratificar aqui nessa tribuna que estamos perdendo espaço. As rotas da integração, elas contemplam 5 rotas. Rota das Guianas, rota Manta-Manaus. O que é Manta-Manaus? Liga Manaus com Porto de Manta, no Oceano Pacífico. Rota do quadrante Rondon, que é uma rota que pega o Acre e o Mato Grosso. Rota dos corredores bioceânicos de Capricórnio e corredor bioceânico que passa ali em Foz do Iguaçu. E a rota aqui do nosso corredor bioceânico central, que liga Porto Alegre ao porto de Coquimbó. No projeto da ministra está Porto Alegre, mas a nossa rota do corredor bioceânico central liga o porto de Rio Grande ao porto de Coquimbo, no Chile. E eu acho que se nós não buscarmos uma reunião com a ministra Simone Tebet, nós temos 11 estados da federação que fazem fronteira com os 10 países que têm fronteira com o Brasil, dos 12 países fora o Brasil que fazem parte da América do Sul. Então, somos 13 países com o Brasil, 10 dos outros 12 fazem fronteira com o Brasil. Eles analisaram 588 municípios. 33 desses 588 são cidades gêmeas que vão ser contempladas com o projeto de 50 bilhões de reais que está no PAC da integração. Ou seja, a ministra, ela é do Mato Grosso, ela tem 2 quadrantes dos 5 que passam no estado dela, quadrante de Rondon e o corredor de Capricórnio, que é o corredor meridional, que já tem a ponte meridional em Porto Murtinho, e o corredor bioceânico de Foz do Iguaçu, que é o de Capricórnio. Então ali pega 2 rotas, tem o escoamento da commodity agrícola que vai para a China, que é muito importante para o Brasil, que pode ter uma atenção especial do governo federal. Tivemos reuniões já desses 11 estados com o governo federal, que existe uma equipe no Ministério do Planejamento. Se nós não nos atentarmos e buscarmos o contato com o governo do estado do Rio Grande do Sul, para sabermos quem foi que se reuniu com a equipe da ministra do governo federal para debater o projeto do nosso corredor, que o que nos interessa é o nosso corredor. Eu sou um prestador de serviço, sou um cidadão de Uruguaiana, o que me interessa é o corredor bioceânico central, que pega 290. Teve uma equipe do estado do Rio Grande do Sul que já se reuniu com o governo federal. E ali vão ser apresentadas as necessidades de infraestrutura para o nosso corredor, o nosso eixo. Nós não fomos procurados. Nós entendemos, nós sabemos das dores. Nós sabemos qual a principal artéria econômica. Nós sabemos os números. Receita Federal do Brasil não foi procurada. Hoje, se nós temos propriedade, vereador Marcelo Lemos, para chegar aqui na tribuna e discutirmos números, quantidade de caminhões, valor de mercadoria transacionada, valor de impostos federais recolhidos nas importações, número de processos, é porque a Receita Federal do Brasil nos abasteceu, da nossa jurisdição. E nós fizemos esse paralelo com qualquer porto, aeroporto ou ponto de fronteira no Brasil para sabermos as nossas valências, as nossas fortalezas, onde nós temos o nosso ponto forte. Nós cansamos de trabalhar em conjunto as entidades com os órgãos de controle, as matrizes de ameaças, oportunidades, forças e fraquezas, para sabermos que os números que nos fortalecem numa discussão, nós temos com propriedade, para sabermos onde somos mais fortes que Foz, onde somos mais fracos, onde nós dividimos mercado com São Borja, onde perdemos mercado para Dionísio Cerqueira, onde perdemos mercado para outros modais e aonde podemos ganhar. E aonde que nós podemos ganhar? Argentina, terceiro principal parceiro comercial do Brasil. Hoje, as fronteiras rodoviárias é o maior volume que é escoado em mercadorias transacionadas entre ambos os países na balança comercial independente do fluxo, importação ou exportação. Nós sabemos que o fortalecimento regional, com o advento de todos esses problemas que nós trouxemos aqui anteriormente, vão ser o que vão fazer com que esse comércio aqui seja pujante. Nós precisamos é de infraestrutura. E infraestrutura é a nossa grande fraqueza hoje. Hoje nós temos uma infraestrutura totalmente deficitária. Nós estamos perdendo espaço e seguiremos perdendo espaço se não acordarmos. E as oportunidades estão aí. É sentar com a ministra, levar uma equipe de trabalho. Nós temos dossiê para mostrar 290. 290 é uma vergonha. Essa semana saiu um acidente aqui na ponte do Arroio Bossoroca, que é uma ponte que faz 3 anos que ela está interditada em meia pista. É uma vergonha. Nós temos parte da pista com deslizamento, parte de morro com deslizamento. Nós temos mato que não tem como um caminhão parar no acostamento ou um carro. Uruguaiana é um dos principais pontos de entrada de turistas do Brasil. Então, nós temos que atentar. Não adianta amanhã ou depois nós chorarmos, porque a hora que migrarem as empresas, os prestadores de serviço, os nossos munícipes que têm migrado, temos uma evasão de mão de obra muito grande, não adianta chorarmos lá na frente, que não vão retornar. Nós estamos trabalhando forte junto ao nosso Cefaz RS, que nós temos duas pessoas muito importantes a nível de Estado, que é o Diego e o Eduardo Cravo, para melhorarmos aquele tratamento tributário diferenciado que nós conversamos também aqui em outra oportunidade, que é o benefício fiscal de ICMS na importação. Que o nosso é um copia-cola dos outros estados, que ele não é modelado à nossa realidade. Mas nós temos trabalhado incansavelmente, inclusive para aumentar a lista permissiva de produtos que possam ingressar sem a necessidade da não similaridade. Então, o que eu tenho para dizer aqui, muito breve, muito pontual, mas trazendo aquela inquietude que nós trouxemos em outros momentos, em contrapartida, trazendo uma informação, vereador Marcelo Lemos, de extrema relevância, que se nós não acordarmos e nós não conseguirmos uma reunião agora, porque as obras também têm um prazo, viu, vereador Delgado? Tem um prazo. Se nós não conseguirmos nos reunir e buscar alguma alternativa, nós ficaremos para trás. Inclusive sabendo que a ministra é do Estado do Mato Grosso. Então, agradeço, fico à disposição de todos vocês. E, vereador Padovan, gostaria, na próxima semana, trazer um documento com essas inquietudes. Não quero nenhum espaço na tribuna, apenas formalizar a entrega. Convidarei a Gladys, da BTI, para trazer, porque ela também representa o comércio exterior através do transporte internacional de cargas, que eu acho que é o momento de trabalharmos em unidade, sem vaidade de entidade, sem vaidade de liderança, sem luta política. Sabemos que é um momento bastante sensível, vereador Juca, porque esse ano é um ano eleitoral, mas eu acredito na idoneidade de todos os senhores que irão cumprir com o mandato até o final, pensando em fazer o melhor. independente da campanha, independente do ano eleitoral, de continuar no cargo, ou de quem está aí nos assistindo, que queira estar aqui no lugar de algum de vocês. Temos um outro problema, que é o Ministério da Agricultura. Estamos mapeando esse quadro precário. E o que nos incomoda é que o chefe nacional do Vigiagro, o senhor Fábio Florencio, ele está preocupado em aumentar o quadro de servidores de Dionísio Cerqueira, que é um porto de 260 vagas de caminhões, comparado com o Uruguaiana e Parcelos Libres, que tem 1.400. Então nós não podemos ficar com um porto de capacidade de 1.400 vagas, doutor Paulo Klenobing, com um quadro inferior a um porto de 260 vagas. E nós estamos monitorando, tivemos uma reunião com ele, isso aí cabe também, talvez, uma reunião com o ministro da Agricultura em Brasília, porque ele é totalmente desavisado, ele acha que aumentarão o número de vagas do porto de Dionísio Cerqueira em poucos meses. E nós sabemos que o contrato contempla 10 anos para a segunda etapa. A não ser que tenha uma força política do governo do estado de Santa Catarina e do governo federal para que ampliem a capacidade daquele porto seco. Mas nos preocupa, se não nos movimentarmos, não bloquearmos também essas ações, ficaremos para trás. Obrigado pelo espaço.
Peço ao Fábio Cioc que permaneça na tribuna. Com a palavra o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e aqueles que estão aqui no plenário, cumprimentar o Fábio Cioca, amigo, que aqui representa um dos mais importantes setores que temos aqui no município de Uruguaiana. Tive a oportunidade de estar presente conversando com o Fábio, com os diretores que temos da Ergs ali, estava dizendo e ouvindo dele agora aqui, mais uma vez, uma preocupação que é verdade, Fábio, é de todos nós essa preocupação. Porque é um setor importante para a economia. As deficiências que nós temos de infraestrutura, que não é de hoje, mas também a importância que tem, independente, como dissesse, de bandeira, de sigla partidária, é o interesse comum, o interesse público nisso, que temos o dever de ter todos aqui, por ocupar a função que temos hoje, mas é de toda a cidadania uruguaianense. Todos aqueles que possam ajudar de forma consciente, lúcida e que seja propositiva, obviamente que é bem-vindo. Aqui, todos aqui têm relação com alguém da esfera política nos níveis estaduais e federais. Desde que um documento, presidente, sugiro isso, de que a gente intervenha, e é isso que eu estive lá conversando com o Fábio, com o pessoal, dizendo de que o que a Câmara de Vereadores pode fazer, e agora o vereador Marcelo reforça isso, trazendo o Fábio até aqui para mais uma vez falar disso, quando foi comentado aqui também na Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento de Uruguaiana, nós precisamos, com uma celeridade que deve ser tratado o assunto, e devemos sim, Fábio, aproveitar o ano eleitoral, sim, por que não? Os interesses, eles são da comunidade uruguaianense, ele não é interesse do Clemente, do Fábio, do Padovan, não, ele é de todos nós. Temos que aproveitar esse momento aqui e fortalecer as ações nossas, inclusive como Poder Legislativo, presidente, eu sugiro que a gente trabalhe isso, obviamente, com as orientações técnicas que eles devem nos dar, mas nós não podemos perder espaço, não podemos perder recursos, nós não podemos perder nada daquilo que seja e que possa vir em benefício de todos nós. É como presidente da Comissão de Serviços Municipais, aí, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, quero colocar, através da comissão, a disponibilidade para toda e qualquer ação que a gente também possa contribuir. São 5 vereadores da comissão e, obviamente, aqueles que também se dispuserem a participar de todo o processo, uma célere, para nós poder tocar mais contundente nesse assunto, Fábio. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jolsei.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Nosso plenário que nos prestigia nesta manhã, Fábio, ao Alexandre, a toda a representatividade do nosso sindicato. Parabenizo o vereador Marcelo Lemos para fazer mais uma vez o convite a essa representatividade, um tema importante, como diz o vereador Clemente. Fábio, falar do comércio exterior e falar do transporte, sabe que a gente tem um conhecimento também, porque não só por ser de Uruguaiana, somos de família que lida com transporte e trabalha no comércio exterior também. E é um tema, Fábio, que tu tem tocado nesta casa há muitos anos. E nós já, isso aí já tem repercutido, inclusive, na nossa arrecadação do município. A diminuição de empresas, a evasão do, na parte do transporte, de empresas que trabalham aqui, gerador de emprego e renda, que já não estão mais em nossa cidade. E, Fábio, nós estamos vivendo uma crise no Mercosul, né? E é mais um tema que vem agravar a situação do comércio exterior. Nós temos uma crise financeira na Argentina que repercutiu na parte das transportadoras. Hoje, empresas quebraram em nosso município. E tu tem os números melhor que os dados, tu, a Gladys, da BTI, Alexandre, vocês têm os dados. E a gente não tem que mascarar, é uma situação gravíssima mesmo, apontada num dos principais pilares da nossa economia, que é o transporte internacional, o comércio exterior, a agropecuária, a agricultura. Então são temas que são tratados. A economia do nosso município, da fronteira e do estado do Rio Grande do Sul, ela vem condiz a essa atividade, sim. E nós temos que aproveitar, como diz o vereador Clemente, Fábio, que é um ano eleitoral, e principalmente onde a ministra também, o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, é do partido da ministra. E tem esse contato, em visita que estivemos lá o ano passado, junto ao vereador Delgado e o prefeito Rony, em conversa com o governador, que estava em exercício do mandato, o governador Gabriel, e se colocando à disposição. E como de vereador Clemente, nós temos a frente parlamentar e temos os dados de vocês que trabalham incansavelmente, Fábio. E dou os parabéns aqui, porque através de vocês, Alexandre, e toda a parte da BTI também, é incansável na busca de apontar há muito tempo que tem acontecido a falta de estrutura que correu essas empresas no nosso município, falta de investimento por parte dos órgãos federais. E a gente se depara com a ponte numa situação precária, como tu citou mesmo, um acidente que aconteceu em cima da ponte, da Bossoroca, que é uma situação gravíssima que só faz com que as empresas se afastem do nosso município e da nossa região. Então é um momento importante e como tu diz, o PAC está aí. Nós tivemos também, Fábio, em 2021, em Brasília, conversando com o ator, na época, o atual ministro da Agricultura, e levamos ao conhecimento dele na parte do MAP, que é um grande problema do nosso município também, que a necessidade de mais integrantes fazerem parte na Ministério da Agricultura, e de pronto foi levado ao conhecimento que não tínhamos esses profissionais, a dificuldade da distância do nosso município. Mas a gente não tem que ver a distância do nosso município como um problema, porque é o corredor do Mercosul. Daqui passam as maiores riquezas do Brasil. Daqui são transportados do Mercosul, toda a parte que envolve do transporte comercial passa pela nossa cidade, e através desses dados que tu comprova que são bilhões de dólares que passam na nossa fronteira. Então é muito importante e não é cansativo, não, toda vez que vocês vêm, Fábio. E como diz aqui, e parabéns, vereador Marcelo, é um tema importante, e tu vem de uma família também que trabalha com comércio exterior, trabalha com despachante, conhece essas causas, e o Uruguaiana precisa disso, Fábio. Porque a gente se lamenta todos os dias e não é longe. Basta nós sairmos da nossa cidade e nós vamos ver em pátios de grandes empresas fechados, oficinas que eram grandes redes de oficina de caminhão fechado, posto de combustível que mudou a sua mudou o foco onde era caminhão e não é mais. Então a realidade está aí e nós estamos percebendo isso. Isso não é nada que tu está apontando que pode acontecer em 10 anos. Já está acontecendo há 10 anos, Fábio. E parece que a gente tem corrido sempre atrás da cola, a gente está sempre conversando e a gente não vê avançar. E essa é a nossa preocupação. E não é questão da força local, a força local está aqui. Mas é o momento, como diz o vereador Clemente, de nós unirmos forças e usarmos essa questão política. E eu sei que tu usa, tu vai a Brasília, tu entra em qualquer lugar, tu frequenta todo o Mercosul, Fábio, e levantando essa bandeira que é importante, porque se parar... E a gente disse até uma frase uma vez, Fábio, que falam que se o caminhão parar, o Brasil para. E para mesmo, e para a economia de Uruguaiana, que depende do transporte internacional, depende. Então, Fábio, é importante trazer esse alerta para casa e essa informação do PAC, desses 50 bilhões que serão investidos. E por que que Uruguaiana não pode se pronunciar nisso? E nós temos lideranças locais, deputados federais, que são da nossa região. E como tu diz, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, vereador Clemente, é ter a representatividade, sim, junto com vocês, através do governo do estado, e estar em Brasília, sim, Fábio. É importante que vocês vão lá, com a força, com o apoio da nossa representatividade estadual e federal, para com que vocês venham levar e nós fazer parte disso. Então, eu quero te agradecer, porque é sempre importante a participação de vocês com esses números, que é uma realidade que a gente passa dia a dia, Fábio. Então, eu te agradeço a presidência da casa e ao vereador Marcelo Lemos pelo convite. Obrigado, bom dia.
A palavra está à disposição dos vereadores. Alguém queira fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Marcelo.
Novamente agradecendo a oportunidade e a presença do querido amigo Fábio Scioca e as manifestações realizadas, vereador Clemente, vereador Juca. Nós já temos 3 meses das primeiras divulgações em relação aos corredores, que nada mais são do que um plano de integração sul-americana. Né? Esse trecho, Porto Alegre-Coquimbo, é de 2.400 quilômetros, mais ou menos, que é o porto, Porto Alegre, não, Rio Grande, Coquimbo, que é o porto no Chile, e destes 616 quilômetros são no Brasil, são no Rio Grande do Sul. O que o Cioca apresentou alguns dados, e às vezes a gente fala de forma genérica e acabamos não entrando na questão pontual, na decisão pontual, no que precisa ser feito de forma pontual. Por exemplo, agora, o que nós precisamos para ontem? Uma reunião com a ministra. É uma coisa que é para ontem. Nós, enquanto Poder Legislativo, uma comitiva de Uruguaiana, através das entidades, através... Uma reunião com a ministra para ontem. Acho que é um ponto que é necessário e é uma resolutividade. Nós temos, o Cioca falou da guerra fiscal, em que nós estamos tomando uma roda gigante, parece o primeiro tempo de Inter e Brasil de Pelotas, uma roda do Paraná e de Santa Catarina absurda, que no curto prazo é difícil de recuperar. Também a questão do Ministério da Agricultura é outra situação que nós precisamos buscar a atenção junto a Brasília para aumentarmos o nosso efetivo, para aumentarmos a atenção do governo federal para com a Uruguaiana. A infraestrutura, aí o que compete ao município de Uruguaiana, a infraestrutura no entorno do Porto Seco. O Porto Seco é o maior gerador de ISS individual do município de Uruguaiana, o maior gerador de imposto, de tributo individual. Qual que é o CNPJ que mais gera tributo para a Uruguaiana, que mais arrecada? É o Porto Seco, individualmente. E está localizado no bairro com a menor infraestrutura. Aí sem contar na manutenção das BRs, Ponte Bicuí, a nossa ponte aqui, que o DENIT é inexistente. O DENIT, o vereador Egídio sempre se manifestou em relação ao DENIT, eu também tenho algumas manifestações, é completamente inexistente. Então, são vários pontos que, de forma genérica, a gente acaba abordando. Mas individualmente, o que é necessário, o senhor presidente, colegas vereadores e a representação do sindicato através do Fábio Cioca, é uma reunião com a ministra para ontem, para que a gente possa avançar e colocar a nossa rota, são cinco rotas, colocar a nossa rota como prioridade, tendo em vista que o nosso trecho Uruguaiana-Porto Alegre é o único trecho que não foi duplicado desde essa previsão que liga Buenos Aires a São Paulo. O único trecho que não está duplicado é o nosso trecho de Uruguaiana. Tem, como o Cioca falou, a ponta da Bossoroca. Alguns trechos das nossas BRs estão intransitáveis. Então, nós somos esquecidos, somos relegados a cidadãos de segunda categoria. E, em consequência disso, o município perde arrecadação, nós deixamos de gerar emprego, deixamos de gerar renda, temos uma queda na atividade econômica e o empobrecimento da nossa região de forma indireta. Por isso que nós precisamos fazer um grande pacto social, um grande pacto econômico e juntos, através de um trabalho técnico, árduo, buscar as soluções que o nosso comércio exterior e, consequentemente, o nosso município precisam. Novamente, agradeço a aprovação por parte dos colegas e agradeço a presença do Sindicato dos Despachantes na sessão de hoje.
Parabenizamos aí o vereador Marcelo pelo convite feito ao Fábio Cioca. E eu tenho a impressão, cada vez que o Fábio Cioca vem a essa casa, ele traz números, estatísticas precisas, pontuadas, que parece ser uma realidade muito distante. Mas ela já é presente. De uma vez que a nossa querida Uruguaiana, ela tem como um dos seus pilares econômicos o transporte, essa rota que é de suma importância para todo o país, né? E a gente vê um futuro não muito agradável diante das estatísticas aqui apresentadas pelo Fábio Cioca, com amplitude, uma visão muito ampla de todas as fronteiras, no cenário federal, estadual e municipal. Como bem diz o vereador Clemente, o vereador Jolsei, o vereador Marcelo, a respeito da nossa economia, o nosso déficit e a preocupação. É uma preocupação, como diz o vereador Clemente, de todos nós, envolve o nosso município, envolve essa casa legislativa, as entidades representativas, né? E peço, Fábio, que a próxima reunião, nosso encontro, que a gente faça já também com a comissão, com a frente parlamentar. Nós gostaríamos de estarmos juntos, recebendo vocês, para que, como diz o adágio popular, quem não é visto não é lembrado, e quem não se apresenta não representa. E isso é preocupante, porque de uma vez que nós fazemos vistas grossas ou achamos que isso não é um problema que poderá acontecer, nós já estamos colhendo frutos disso já. E a própria evasão, muitas vezes, dos munícipes, pessoas indo embora da cidade, empresas indo embora da cidade, se instalando em outros estados, isso é muito preocupante para todos nós, porque nós queremos um futuro melhor para a nossa cidade, uma Uruguaiana em que os nossos filhos, os filhos da terra, não precisam sair em busca de novas oportunidades de emprego na vida financeira. Obrigado pela sua presença que é suma importância para nós, as informações que o senhor traz a essa casa, e a próxima semana com certeza estaremos reunidos, e como diz bem o vereador Marcelo, estaremos então tomando algumas medidas juntamente com a Casa Legislativa para que possamos aí iniciar, quem sabe até mesmo uma próxima reunião com a ministra, né, Simone Tebet, para que a gente possa mostrar interesse da cidade de Uruguaiana, da nossa fronteira, que é tão importante. Obrigado, Fábio Scioca.
Nós que agradecemos a oportunidade, vereador Padovan, e também nós ficamos muito preocupados com a baixa autoestima do cidadão uruguaienense quando ele está inserido no segmento comércio exterior. Muitas vezes nós vemos que o próprio prestador de serviço ele acaba auto-sabotando o município de Uruguaiana quando nós vemos fotos e vídeos de filas extensas e de problemas somente no nosso Porto Seco. Só que nós temos acompanhado aí nos outros pontos de fronteira, Foz do Iguaçu, Dionísio, um porto muito menor em capacidade, e a semana retrasada tinha aproximadamente 4 mil caminhões em Bernardo de Irigoyen, do lado argentino, os motoristas parados e poucos vídeos circularam. Então é hora de nós também trabalharmos a parte positiva, né, para vendermos as nossas forças e as nossas valências e corrermos atrás para nós bloquearmos qualquer tipo de ameaça que venha aparecer no futuro. Agradecemos aí pela oportunidade.
Obrigado. Nós interrompemos a sessão então para um registro fotográfico com o Fábio Scioca, representando aqui a sua entidade. Estamos retornando então à nossa sessão plenária. Passamos à ordem do dia. Solicito à vereadora Márcia Fumagalli, nossa secretária, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Participação na reunião ordinária. Número 49, protocolo 167/2024/LEGE, da mesa diretora. Juiz da 2ª Vara Criminal, Dr. Nildo Inácio, para apresentar dados sobre violência doméstica. Informações e fiscalização. Número 47, protocolo 165/2024/LEGE, vereador Kleinubin. Quais estratégias estão sendo adotadas no município para a prevenção da dengue e tratamento adotado aos pacientes? Número 48, protocolo 166/2024/LEGE, vereador Egídio. Emissão de laudo técnico de vistoria das vias dos bairros Promorar e Proficar, a fim de esclarecer as responsabilidades pelos danos ao calçamento causados pela intervenção da empresa concessionária BRK Ambiental. Número 50, protocolo 174/2024/LEGE, vereador Marcelo Lemos. Cópia de relatórios e pareceres das ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, em 2023. Serviços, peço número 51.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Senhor, desculpe, Marcelo. Quando foi lido o meu requerimento, eu gostaria de ter usado a palavra, mas...
Não, por favor.
Vereador, o senhor tem direito à palavra, só pedir, fazer
a solicitação. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores.
pessoas que nos acompanham nessa sessão plenária, encaminhei requerimento à gestão municipal para que o setor competente da administração faça uma vistoria, uma análise técnica, nas vilas Promorar e Proficar, que receberam empedramento durante o governo de José Francisco Sanchotino e Felice, e que, após ali serem colocadas as pedras, e que foi muito bom o trabalho, o esgotamento local veio a seguir. E o que ocorreu, vereador presidente Bispo Padovan, após a conclusão dessas duas obras, tanto na Promorar quanto na Proficar, houve a desestrutura total, não só onde passou a rede cloacal, mas em todas as vias, atingindo plenamente todo o empedramento que ali foi colocado, transformando num amontoado de pedras irregulares e, em algumas circunstâncias, a empresa colocou, como na Vila Proficar, um aterro para dar trânsito. O que não aconteceu na Vila Promorar. Essas duas vilas são divididas através das ruas Uruguai. A empresa teria a obrigação de corrigir onde passou o esgoto cloacal, porém não o fez, e muito menos corrigiu o profundo estrago, considerado de calamidade, o que proporcionou a todas aquelas vias, aquelas ruas compondo esses dois bairros. Nós entramos em contato com a direção da empresa Bérica Ambiental, entendendo que o contrato não previa a recuperação da parte atingida pela maquinaria pesada que ali foi usada, como caçambas, retroescavadeiras, máquinas scrapes, que, ao fazerem a vala para a construção do esgoto cloacal, demoliram toda a estrutura da rua, das ruas, de uma forma total. E disse o gerente que o compromisso, e que está no contrato, que não é claro o contrato, que foi feito pelo advogado Cassiano Esgola Ferreira, não é claro e não compromete a empresa, não exige da empresa que houvesse a recuperação total das duas das ruas desses dois bairros. É como o vereador Clemente, se eu contratasse o pintor para pintar a parede da minha casa e o pintor para pintar a parede usasse escadas e ferramentas que destruíssem todo o piso da minha casa. E no final das contas o pintor diria, não, mas eu fiz o meu trabalho, eu pintei a parede e com relação ao dano causado no piso da sua casa eu não tenho responsabilidade. Essa história que eu estou contando é para demonstrar, vereador Marcelo Lemos, o procedimento da empresa que entende que, mesmo sabedora que destruiu um trabalho que foi feito, não é, e que dava condição de trânsito e de traficabilidade a esses dois bairros, está sendo ignorada. Eu concedo uma parte já ao vereador, o vereador José Alves. O procedimento é, na sequência, o seguinte: após esta avaliação da administração municipal, eu fiz um levantamento fotográfico, buscando imagens do Google, imagens atuais, recentes, para mostrar o descalabro que virou esses dois bairros. Caso a empresa negue-se, como já manifestou-se desta maneira, a fazer as correções, eu vou enviar uma denúncia, vou levar todo esse material e denunciar a empresa Bérica Ambiental no Ministério Público. Concedo a parte ao vereador José Alves.
Obrigado, vereador Egídio. E importante salientar, vereador Egídio, que através da Comissão de Serviços Municipais da Câmara dos Vereadores, a gente tem trabalhado em conjunto com o vereador Clemente, com a participação de todos os colegas vereadores, e como o vereador, o município de Uruguaiana fez a parte do mediar, que as multas aplicadas pela empresa, pelo Executivo Municipal à empresa BRK, em torno de 40 milhões de reais, serão investidas em pavimentação. É uma parte das ruas, e o vereador Clemente acompanha muito bem esse trabalho. Como vamos cobrar essa empresa que não respeita ninguém, vereador Egídio? Uma empresa que simplesmente os recalques, é só nós sairmos aqui, vereador Clemente, e andarmos pela rua Doutor Maia, nós andarmos pela 7 de setembro, no fundo da escola Dom Hermeto, nós andarmos na Júlio de Castilho e verificar a situação que encontra essas ruas. Essa empresa deixou de investir em Uruguaiana há muito tempo, já não investe mais, por quê? Porque ela mesmo cita que já atingiu mais de 98% do saneamento em nossa cidade, da instalação da rede de esgoto cloacal, da coleta e tratamento. Mentira! Mentira! Avenida Presidente Vargas não é esgoto. Avenida Presidente Vargas não tem rede de esgoto. O ginásio municipal de Uruguaiana não tem rede de esgoto e é cobrado esgoto. Então não tem, é uma ação que tem que ser tomada através da Comissão de Serviços Municipais, que a empresa desrespeita e não vem nem na casa. O dia que veio na casa não trouxe informação nenhuma, a Gergs vem aqui, vereador Clemente, e segue aquele baile da mentira, que não é baile, é baile de máscaras, né? É um baile de máscaras, porque apresenta relato nessa casa que, na verdade, nada condiz com o que é a realidade que acontece nas ruas. Porque, assim, eu acho que essa empresa não há mais o que fazer. Não tem, Egídio, porque ela deixou de investir em Uruguaiana, porque não tem uma... Ela só lucra. É uma empresa que estava, algum tempo atrás, tentando negociar sua... o seu direito, né, vendendo as suas partes. Por quê? Porque a empresa que hoje oferece a quem quer comprar, consórcios que querem adquirir essa empresa, que o Uruguaiana só arrecada, porque ela não precisa mais investir. Ela mente dizendo que adquiriu mais de 98% da rede de esgoto. Basta nós constatarmos e andar pela Presidente Vargas, que com certeza, vereador Clemente, ali tem mais de 2% da rede de esgoto uruguaiana. Se nós andarmos nos bairros da cidade, como o vereador recebe em seu gabinete, o vereador Egídio recebe as denúncias na rádio, todos os vereadores dessa casa, basta verificar que é mentira. O Uruguaiana não está universalizado na rede de esgoto. Não vamos longe. Olavo Rodrigues. Não vamos longe. Áreas Verdes, Vila Nova. É mentira. É mentira. Não tem universalização de esgoto em Uruguaiana há muito tempo. É mentira. O que existe hoje, universalização na cobrança da taxa de esgoto. Isso existe. Então, empresa lucrativa. Hoje ela só lucra. Ela só tem recurso entrando na conta. Bairro Cidade Nova, está aqui o presidente, se encontrava com o presidente da Associação dos Moradores, o Matheus. Bairro Cidade Nova. É só nós olharmos, vereador Marcelo. Nós recebemos um mapa da comunidade lá, porque assim, ó, existia uma bomba de afastamento. Uma bomba de afastamento da rede de esgoto, que subiria pela rua Júlio de Castilhos, subiria pelo lado do ginásio municipal de Uruguaiana, pela rua Benjamin Constante, e retornava pela Presidente Vargas. É uma engenharia magnífica, vereador Clemente. Ela sobe toda a Doutor Maia, retorna pela Presidente Vargas para baixar no bairro Santana. É uma engenharia bárbara. Para quê? Para cobrar dos munícipes de Uruguaiana. Então não tem, é uma ação que tem que ser levada ao Ministério Público e que ela preste esclarecimento através da Comissão de Serviços Municipais, que a gente já pediu também. Nós pedimos, vereador Clemente, através de um requerimento, que a Comissão de Serviços Municipais de Uruguaiana mande para esta casa o que foi aplicado nesta casa, as multas que foram aplicadas pela Comissão de Serviços Municipais à empresa BRK nos últimos anos. Porque assim, ó, é um absurdo. O que a gente se depara hoje, vereador Clemente, a empresa BRK abandonou Uruguaiana e só cobra em Uruguaiana hoje. Ela só cobra. Então é uma ação que tem que ser mediada. Se nós não responsabilizarmos os danos que essa empresa está causando em proprietários de veículo, risco de acidente, ali onde aconteceu um trágico acidente agora nos últimos dias, vereador Clemente, é só nós passarmos e olharmos ali na esquina de General Hipólito com Flores da Cunha a quantidade de buraco que existe em cima de uma rede de ramal da empresa BRK. É só nós andarmos pela cidade e verificar. Então agradeço, me estendo, mas é que falar da BRK aqui, sinceramente, vereador Clemente, nós passaríamos décadas aqui, mas não usando máscara que nem usa a Gérgis quando vem nessa casa. Obrigado, vereador Gérgis.
Muito bem. E vereador José Alves, claro, com propriedade, identifica mais problemas, né, deixados para essa empresa, porque o vereador foi secretário municipal de obras e fala com conhecimento de causa. Mas o que nós não podemos nos curvar é esse desrespeito que o senhor fez referência, vereador. Né? Afinal de contas, Uruguaiana vai continuar sendo desrespeitada desta forma? Bom, se não há respeito, nós vamos, como já disse, encaminhar denúncia ao MP para que a lei e para que o respeito impere nessa cidade. Vereador Clemente, que gostaria de ter
a palavra. Com a palavra, vereador Clemente.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Importante ver agora mais manifestações em relação a tragédia que é o serviço da empresa que presta serviço no esgotamento cloacal, na retirada que seria do esgotamento e do fornecimento de água potável. Eu sempre falo aqui e grifo isso porque é preciso dizer, ainda mais nesses momentos aqui. Desde 2009, aonde a gente estudou aquele contrato e votamos aqui naquele dia, e nós vimos aqui, lamentavelmente, grande parte da população iludida, né, pelo prefeito da época, que até cartaz traziam aqui, louvando e dizendo que seria a solução para tudo. E eu alertei que tudo isso iria acontecer e que nós teríamos gravíssimos problemas. E a Jergues, que é a reguladora, há poucos dias eu falei aqui na tribuna, agora quando deu problema em Porto Alegre, em razão do temporal que deu e da demora que teve a concessionária de energia para restabelecer o sistema de energia, que afetou também o fornecimento de água, você viu o que é a Jergues. Se na capital do estado, onde está sediada ela, ela não consegue fiscalizar, fazer o serviço razoável ou o mínimo possível em Porto Alegre, imagine em outros lugares do estado, como aqui. E o maior absurdo ainda é ver e ouvir respostas, parece até de forma debochada, presidente, que o serviço é feito de forma híbrida. Eu não falo apenas de documentos que possam ser encaminhados e olhar via redes sociais. Eu estou falando de todo o serviço. Esse serviço de depredação do patrimônio público, que o vereador Egídio coloca aqui, que depredaram as ruas de um bairro inteiro, é tão igual o atendimento que dão ali naquela empresa, onde as pessoas vão ali, e eu vi, ninguém me contou, um pedacinho de papel com um e-mail para as pessoas fazerem a sua comunicação. Isso é um desrespeito com todo mundo. E há quanto tempo a gente vem falando isso aqui? Denunciar no Ministério Público, eu tenho, acredito que não menos, 60 encaminhamentos, onde vários foram transformados em ações cíveis contra a empresa. Muitas dessas, e eu vou concluir já, presidente, até mesmo valores foram devolvidos em dobro para a população de cobranças. Vejam só agora, tinha casas há pouco tempo submersas pela enchente, mas as cobranças absurdas de valor de água e esgotamento tá batendo na porta das casas das pessoas. E ainda vão cortar o fornecimento de água se não pagar. Todo esse absurdo acontece aqui em Uruguaiana. E a gente tem trabalhado muito nisso e cobrado muito da Jergues. Só que, lamentavelmente, a Jergues é isso que aconteceu em Porto Alegre. Aquela notícia de Porto Alegre, há anos nós vemos dizendo aqui, não fiscalizam nada, não fazem o trabalho que é de responsabilidade deles. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos para comentar o seu requerimento.
Em relação ao Fundê, né, senhor presidente, eu não sei se os colegas venceram o requerimento do vereador Egídio. Não sei se o senhor quiser usar o meu tempo também para debater o seu requerimento.
Lê cedo. Não, agradeço a palavra, a sua cedência de espaço, vereador Marcelo Lemos.
Tá. Senhor presidente, em relação ao requerimento 50, em relação à cópia dos relatórios e pareceres das ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico em 2023. Nós temos o fundo, que está instituído há alguns anos no município, e ele tem um papel muito importante, um papel vital, que é o estímulo à atividade econômica. Sendo assim, nós realizamos o pedido para que seja respondido pela Prefeitura Municipal, pelo senhor prefeito, o que se tinha de recurso, o que foi feito com recurso, destino, quanto tem em caixa, para que nós possamos, junto com a comunidade, debater a atuação do Fundê, o direcionamento, darmos dicas, sugestões e termos acesso à transparência desse recurso que é tão importante para a economia, para o estímulo à economia local. Então, basicamente é isso. Agradeço o plenário e ficamos no aguardo da resposta do senhor prefeito municipal, Rony Mello. Obrigado.
Muito bem, vereador Marcelo Lemos. Pedimos então à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que dê continuidade à leitura dos requerimentos.
Requerimentos serviços. Número 51, protocolo 178/2024/LEG, vereador Marcelo Lemos, reposição de lâmpada. Número 52-53, protocolo 180/2024/LEG, vereador Cristiano Bonapaz, inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua 13 de Maio, contratação de dentista para ESF 20, bairro São Cristóvão. Feita a leitura.
Consultos aos vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito a nossa secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 7, protocolo 163/2024/LEGE, vereador Clemente. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Saúde e Instituto Geral de Perícias, contratação de forma emergencial do Dr. Raul Rodrigo de Carvalho Fernandes para serviços de médico legista no IGP, comarca de Uruguaiana.
Peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, mais uma vez, e este protocolo foi realizado antes ainda de uma morte violenta que aconteceu em Uruguaiana, a morte essa no trânsito, mais uma, e nós estamos vendo o retrato de muito tempo que nós estamos com o mesmo assunto aqui falando, e inclusive em alguns momentos a conversa é de que tem concurso que já viria para Uruguaiana, e outro dia, inclusive, quando eu fiz uma transmissão em vídeo, porque umas guarnições nossas, tanto da Guarda Municipal, da Brigada Militar, aguardavam no local onde aconteceu o sinistro, preservando o local para a perícia. E eu quero grifar aqui que eu não estou falando dos servidores que prestam seu serviço dentro do que a lei faculta aqui em Uruguaiana, eu estou falando da deficiência do Instituto Geral de Perícia no Estado do Rio Grande do Sul. Nós vimos mais um corpo de um uruguaianense, de uma pessoa que ficou na via pública, coberto, a família por lá, com toda a tristeza que é um momento desses, e nós aguardando a boa vontade do Estado em nós termos em Uruguaiana a estrutura que o IGP tem que ter. Não basta mudar de local, tem que ter a estrutura necessária. Aqui não tem médico legista do IGP, não tem um número de técnicos responsáveis para fazer levantamento de área do crime. E nós estamos pedindo uma contratação emergencial mais uma vez, porque pode sim ser feito contratação emergencial até se realizar o concurso. E aqui nos parece que é uma má vontade para a Uruguaiana de nomear um médico. Mais um médico se colocou à disposição, estamos encaminhando os dados deles. Espero que não façam que nem a outra vez. A outra vez a gente indicou, fizeram o quê? Contrataram a funerária. Mas que rica cabeça que pensou isso. A gente pede para contratar o médico que está aqui em Uruguaiana para evitar mais transtorno para a família. O que que fizeram? Contrataram a funerária para levar o corpo para Alegrete para fazer o que tem que fazer em Alegrete. Mas não precisa ser dos mais inteligentes para entender que a estrutura aqui é possível fazer isso, desde que contrate os profissionais da área que merece. Então não vamos mais expor a nós como comunidade em situações, não importa qual é o motivo que morreu, faleceu a pessoa e que precisa de serviço. O que precisa é ter vergonha na cara e cumprir o que se precisa ser feito em relação ao Instituto Geral de Perícias. Muito obrigado.
Muito bem, pedimos então ao nosso secretário que dê continuidade à leitura das indicações.
Indicação número 8, 9 e 11. Protocolo 169, 170, 176/2024/LEGE. Vereador Marcelo Lemos. Ao Executivo, intensificação do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Cadastramento de Uruguaiana no programa Mãe Gaúcha, do Governo do Estado. Estudos para implantação de faixa de pedestre ou redutor de velocidade na Rua Duque de Caxias.
Presidente. Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Só para colaborar, que daqui a pouco algum desavisado ou alguém que queira pautar alguma manifestação nossa, né, pode dizer, ah, mas isso já foi feito. Quando nós encaminhamos a indicação, quando nós protocolamos, fizemos o pedido da indicação à Prefeitura Municipal, ambas indicações ainda não tinha sido apresentado por parte da Prefeitura, do Prefeito, seja na imprensa, não tinha sido publicado nada em relação ao programa mãe gaúcha, e também a Dengue tinha tido apenas uma reunião, que participou o vereador Delgado como líder do governo e o secretário Elton, se eu não me engano, e o prefeito. Então nós pedimos, fizemos um encaminhamento pedindo ações mais concretas, inclusive uma parceria com o Exército e o retorno do Fumacê, que já pedimos pela segunda vez. Já foi feito o pedido alguns meses atrás e agora retomado o pedido. Também ainda não tinha se direcionado a limpeza, ainda não havia tido a comunicação da Patran ou do meio ambiente para que a prefeitura fizesse a limpeza do lixo residual da enchente e tantos outros itens. Então, por isso, nossa indicação. Tem algumas sugestões ali. Os colegas que analisaram a pauta, com certeza a maioria dos colegas analisou a pauta, pôde ver que tem algumas sugestões em relação ao combate à dengue. E também o programa Mãe Gaúcha, que com certeza vai contemplar muitas pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, com uma atenção. E um recurso que é do Estado, que o município tem uma capacidade de operar. Então, essa... Tá? Muito obrigado.
Solicito ao nosso secretário que dê continuidade, então, à leitura das moções. Indicações.
Indicação número 10, protocolo 171/2024/LEG, vereador Carlos Delgado. Ordenamento territorial e horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo no município de Uruguaiana.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito a nossa secretária que faça a leitura das moções.
Congratulações e louvor. Número 57, protocolo 161/2024/LEG. Vereador Clemente, vigilante senhora Daniela Dolesque Silva e aos policiais militares soldado Prado, soldado Bica e soldado Machado, que integram o 1º Batalhão do Policiamento da Área de Fronteira, pelo salvamento de um bebê de 4 meses engasgado com leite materno.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, uma moção mais uma vez, e como é relevante o assunto, entendo eu, nós propusemos essa moção de louvor e ela envolve uma vigilante do segmento privado de segurança. E aí nós vimos o conhecimento de toda a rede que envolveu neste episódio, quando a vigilante, a senhora Daniela Dolesque, ela intervém num primeiro momento para tentar auxiliar uma mãe que pedia socorro pela uma criança estar com as vias respiratórias superiores obstruída, e de imediato já também se providenciou uma guarnição da Brigada Militar que prontamente chegou ali com o soldado do Prado, soldado Prado, soldado Bica e o soldado Machado. E agora eu conversava aqui com o colega vereador Cano Bing, médico, me dizendo que, e aqui está escrito por nós, a manobra de Heimlich, que é um nome alemão, busquei a pronúncia pelo menos mais correta. Esta manobra é muito importante, porque se as pessoas têm conhecimento disso, e várias situações são registradas, e aqui está mais uma delas, e falo disso porque eu insisto em dizer que começou o procedimento com uma vigilante, uma pessoa do segmento privado que tem o conhecimento técnico, passou isso aos policiais militares que prontamente também já seguiram fazendo a manobra até levarem a Santa Casa de Caridade, aonde a criança foi salva. Um bebê foi salvo. E quando uma vida é salva, é, obviamente, motivo de louvor. Nós precisamos referenciar estas atitudes, uma criança, um bebê de 4 meses, que a mãe, desesperada, procurou socorro e teve ali, talvez sim, a mão de Deus sempre, mas o atendimento dos anjos que ali estavam também para ajudar no socorro, e assim foi o êxito de salvarmos mais essa vida. Parabéns a todos aqueles que estiveram envolvidos nesta ocorrência e salvaram este bebê. Obrigado, senhor presidente.
Pedimos então à nossa secretária que dê continuidade à leitura das moções.
Moção número 60, protocolo 177/2024/LED. Vereador Marcelo Lemos, segundo ano da comunidade Vida Abundante Uruguaiana. Moção de pesar, número 58, protocolo 172/2024/LED. Vereador Marcelo Lemos, pesar a família do professor Olavo de la Vega Antunes Bela Gamba. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicito à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 5, protocolo número 175/2024/LED. Vereador Marcelo Lemos justifica ausência na reunião ordinária de comissões do dia 5 de fevereiro de 2024.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa.
Em regime ordinário, projeto de lei número 15, protocolo número 179/2024/LED, vereadora Zuma Cinello, dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados no município de Uruguaiana.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 26, protocolo número 168/2024/LED. Movimento Tradicionalista Gaúcho manifesta ao Poder Legislativo o agradecimento pelo trabalho desenvolvido pelo DTG Saraquá da ABANF.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios número 162 ao 199/2024 e números 2 ao 20/2024, Comissão de Serviços.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido os ofícios números 15 ao 40/2024.
Passamos agora ao período das comunicações. Em caráter especial, nós recebemos nessa manhã, na nossa Casa Legislativa, o senhor Joey Carvin, que é fundador e diretor executivo da One World United and Virtuous, o mundo unido e virtuoso. E para fazer a apresentação, convido Ricardo Simas, nosso servidor, que já mantém contato, e em seguida ele fará então a apresentação do senhor Joey Carvin. Seja muito bem-vindo à Uruguaiana, Brasil.
Senhoras e senhores, senhor presidente Padovan, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha presencialmente e pela live, nós estamos recebendo hoje, aqui na Câmara Municipal de Uruguaiana, o senhor Joey Carvin, como já anunciado pelo presidente, que está em nossa cidade a convite do Instituto Federal Farroupilha. O senhor Joey Carvin é fundador de uma entidade, a One World, que produz cursos para jovens e adolescentes nas áreas global, de tecnologia, da informação e também de finanças. E recentemente, final do ano passado, em novembro, o então presidente da Escola do Legislativo, o vereador Carlos Delgado, eu e a professora Stephanie, do Instituto Federal Farroupilha, estivemos conversando com o Mr. Joe a respeito da vinda dele à Uruguaiana, e ele se interessou muito pelo conceito de escola de legislativo. Né? Joe foi supervisor do município de High, nos Estados Unidos, por 8 anos, e atualmente é membro do conselho da cidade de Port Chester, né, que equivale ao nosso cargo de vereador. Uhum. Ele compõe esse conselho da cidade de Port Chester e vem conversar conosco para formarmos uma parceria, tornarmos cidades irmãs, a cidade de Uruguaiana com a cidade de Port Chester, nos Estados Unidos, para que a gente possa trocar informações, levar o conceito de escola de legislativo para os Estados Unidos, que não existe, né, e trazer conceitos de informações de administração pública, né, que tem muita experiência o Joe, e também sobre a formação de nossos jovens nas áreas de finanças e tecnologia. Então, convido a fazer espaço, uso do espaço dessa tribuna ao senhor Joe Carvin, por gentileza.
Eu vou falar em portunhol, então vou pedir desculpas por meu portunhol pobre. Nunca estudei português, mas eu vim muitas vezes ao Brasil, trabalhei até 30 anos aqui no Brasil, quando estava no setor privado. Estava trabalhando na Bolsa de Valores e sempre foi um grande prazer vir para o Brasil. E quero agradecer essa visita, essa oportunidade para falar com vocês. É um grande honor. E para falar a verdade, eu vou falar em sério. Eu fui candidato por pouco tempo para o Senado dos Estados Unidos, do Partido Republicano, mas não ganhei. Depois, fui candidato ao Congresso em 2012, também perdi. E depois fui candidato para o diretório escolar, também perdi. Agora ganhei a última eleição para o conselho do meu município, Portchester. E para falar a verdade, eu acho que a minha contribuição lá pode ser muito mais importante do Senado dos Estados Unidos. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é super importante. Muito mais importante que as pessoas que nós vemos na televisão. Não? Vocês estão afetando, impactando a vida dos uruguaianos muito mais que o presidente, para falar a verdade. Não? Então, eu queria agradecer o trabalho, o seu serviço. O público não sabe quanto tempo, quanto trabalho, quanto dor é para servir o público. É a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria falar, como One World, estamos dando classes para entender o mundo melhor. E uma coisa que é super certa é que o mundo é cada vez mais globalizado. E a tecnologia nos está unificando. Bem, ninguém nos está falando como nos entender. Então, One World está criado para que os estudantes e os professores aprendam em junto, com cada um aprendendo esse mundo cada vez mais complexo e tentando buscar soluções globais. Porque, ao final do dia, câmbio climático, guerra nuclear, inteligência artificial, tudo necessita uma solução global. Então, a última mensagem que queria dar é muito importante ser bom cidadão do Uruguaiana. Muito importante ser bom cidadão do Rio Grande do Sul. Muito importante ser bom cidadão do Brasil. E também muito importante ser cidadão global. Então, aprendi que vocês têm escola de vereadores. Incrível, eu preciso disso, quero levar em seguida a minha. Meu povo precisa muito, a nossa vereadora precisa dessa educação. Então, eu gostaria muito, estou muito agradecido de estar aqui, um honor para estar aqui hoje, e também ver como podemos trabalhar em conjunto essas ideias cívicas. Esse ano nós acabamos de lançar um novo curso cívico em One World. Não para os vereadores, para os jovens. É para essa ideia de invitar o público a aprender cívica, super importante. Para falar a verdade, não é a coisa mais importante no mundo de hoje. Porque, para falar a verdade, ninguém pode mirar a televisão, a notícia, não saber que estamos vivendo um mundo muito difícil. O presidente Lula está no Egito hoje. Então, os problemas que a humanidade está enfrentando são muito fortes, muito perigosos. Mas, ao mesmo tempo, estamos criando um mundo onde podemos chegar a um mundo de abundância. O grande desafio é aprender a usar a tecnologia pelo bom da humanidade. E eu estou convencido, se nós aprendemos a usar a tecnologia para o bom da humanidade, podemos criar um novo mundo, um mundo de abundância. Então, esse último projeto que estou aqui, convidado para Stephanie aqui, nós estamos falando arquitetos de abundância. Então, nós estamos procurando a maneira de criar arquitetos de abundância que sobrepassa os riscos, civilizações, câmbio climático, etc., etc. E também superar para criar esse mundo de abundância. E então, nossa visão do 2050, a visão é muito, muito clara. Se nós chegamos a manter a civilização sem interrupção até 2050, a tecnologia vai poder, a possibilidade de todo ser vivo no ano 2050, vai poder viver melhor que os bilionários de hoje. Porque a tecnologia está mudando muito rápido. Vamos acabar com a pobreza, vamos acabar com a fome. Isso é possível. O tempo que estou vendo para o Brasil, os 30 anos que e nos próximos 26 anos podemos chegar. E, pero para, e, o mais importante é o trabalho que vocês estão fazendo. É guardar a civilização sem interrupção. E isso precisa homens e mulheres públicas de bom serviço. Então, muito obrigado pelo serviço, muito obrigado pela oportunidade.
Muito bem. Mr. Carvin, é prazer receber o senhor aqui, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. E vejam bem, senhores vereadores, vereadoras, a nossa escola do Legislativo é ultrapassando fronteiras. O Mr. Carvin está em Uruguaiana com uma finalidade, conhecer as atividades da escola do Legislativo, que ele achou magnífica essa ideia, o trabalho realizado pela Escola do Legislativo, a tal ponto de levar a sugestão, a ideia, para a sua cidade, a cidade de Rye, nos estados, no estado de Nova York, Estados Unidos. E o belíssimo trabalho que a nossa escola tem desenvolvido hoje tem se tornado referência no Brasil. Né? Nosso diretor Ricardo Simas esteve recentemente, podemos até dizer recentemente, no ano passado, fazendo uma viagem internacional, um intercâmbio, levando a nossa proposta ao mundo. Né? E isso torna o nosso trabalho efetivo, o trabalho da casa e a representatividade de cada vereador, de cada vereadora e da nossa cidade. Muito bem-vindo a sua presença aqui na Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Me pediu a palavra o vereador Egídio Carvalho, faça uso da palavra.
Também me inscrevo após o vereador.
Uma palavrinha rápida, senhor presidente. Quando o Mr. Joe diz, olha, estudei muito pouco português, imaginem os senhores se ele estivesse estudado profundamente a nossa língua.
Seis idiomas ele
fala. Seis idiomas. Eu o convido para assinar uma ficha no Partido Progressista para concorrer a vereador na próxima eleição. My English is very bad.
No.
But your Portuguese is wonderful. It's very good.
Thank you very much. No, your English is good.
Okay.
Very good.
Uma palavra ao vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Um minuto. Congratulations, Simas. Welcome to Brazil, Mr. Joe. Welcome to Uruguaiana. It amazes me how well you speak Portuguese. I speak but a little bit. The sister cities is the common peoples for development of the world. So I very happy because you in here and the most speak learn we for development the our series. Okay?
Thank you very much.
Thank you.
Thank you very much, Trustee Lemos. I share your kind. Thank you for your kind words, and I'm really looking forward to getting together, working with all of you here in Uruguaiana. Thank you. Thank you.
Oh, deixou a gente curioso, vereador. O senhor estava sem intérprete.
Eu e o Mr. Joe, eu dei as boas-vindas para ele e nós falamos da importância da criação das cidades irmãs para o desenvolvimento das nossas populações e que temos muito em comum.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra, se pronunciar? Muito bem. Ricardo Simas, palavra final. Gostaria que compartilhasse conosco a sua experiência nesse contato que vocês fizeram, dessa integração do Poder Legislativo, da Escola Legislativa.
Senhor Presidente, após a nossa estada na sede da ONU em Genebra, o Instituto Federal Farroupilha, por meio da professora Stephanie, nos procurou, porque eles desenvolvem um trabalho com os alunos ali assim, voltado a essas causas globais, Agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e quis saber um pouco mais sobre o nosso trabalho e nos colocou dentro deste outro mundo de contatos que a professora Stephanie faz com o Instituto Federal Farroupilha e algumas instituições internacionais, como foi o caso do senhor Máximo Trombini, que esteve aqui no ano passado, também nos visitando, né? E agora com Joey Carvin, em que a professora Stephanie comentou sobre a atuação da Escola do Legislativo e ele já prontamente nos chamou numa videoconferência, né, vereador Delgado, ainda no ano passado a gente conversou sobre isso. Né? A Escola do Legislativo cada vez mais se sente honrada e com muita responsabilidade, porque eu sei que quando eu falo aí fora, em qualquer lugar deste Brasil, ou quando eu falo na ONU, eu falo não em meu nome, não é Escola do Legislativo, é Câmara Municipal de Uruguaiana. Quando a gente fala aí fora, a gente está dizendo que o Poder Legislativo de Uruguaiana é muito bem representado, que o Poder Legislativo de Uruguaiana, né, capacita o seu quadro funcional interno e também aproxima com a sociedade, que ele traz a sociedade para dentro, que abre as portas para a sociedade. Isso é um exemplo que está sendo compartilhado com o mundo. Eu quero aproveitar, presidente Padovan, hoje Joey Carvin está nos visitando e comemorando o aniversário dele.
Opa!
Ele está no dia... No dia do aniversário dele, né, ele se deslocou então dos Estados Unidos para Uruguaiana para buscar conhecimento e compartilhar conhecimento. Então ele veio ali assim. E nós gostaríamos de fazer então essa, em nome do Poder Legislativo, entregar a revista As Aventuras Políticas de Ramiro, que Joey já tomou conhecimento e diz que irá traduzi-la para o inglês, para que essa revista seja divulgada lá nos Estados Unidos, né? E também de um mimo, presidente, que faremos em nome da casa.
Muito bem, gente. Parabéns. Eu quero saber como que nós vamos cantar os parabéns. O Marcelo vai puxar em inglês. Happy birthday to you, ou parabéns para você em português, ou os parabéns aqui do Rio Grande do Sul. Ah? Gauchesco. Muito bem, gente. Eu só gostaria, antes de encerrarmos a nossa sessão, eu quero fazer aqui, quero expressar aqui as nossas condolências à família que perdeu o seu filhinho de 4 aninhos de idade, queimado. Lamentavelmente, a criança veio a óbito essa manhã e estava já com pedido de transferência para Santa Maria. Mas, infelizmente, a criança não resistiu. Mais de 50% do seu corpinho foi queimado por gasolina. Né? Fica aí um alerta aí para todas essas pessoas também, a importância de ter todo o cuidado com as crianças, principalmente época de veraneio, a época em que se usa muito piscinas, mas também esses elementos que são destrutivos, inflamáveis, né? Então, como presidente do Legislativo, como Câmara, nós prestamos as nossas condolências à família que perdeu essa criança de 4 aninhos de idade. Muito bem. Declaramos então encerrada a nossa terceira reunião ordinária deste ano de 2024, que Deus abençoe a nossa Uruguaiana, e eu solicito aos vereadores que possamos fazer um registro com o Mr. Carvin aqui juntamente com todos, e a qual nós estaremos passando também uma lembrança dessa casa legislativa, um mimo, e os nossos parabéns para ele. Vamos cantar todos juntos aqui, ok?